Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
O índice de subnotificação no Brasil todo é muito alto. Isso porque a gente está com uma testagem muito baixa. Na verdade, esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro por dois motivos. Primeiro, que você teria que ter uma testagem muito elevada. Segundo, que você tem casos assintomáticos. Atualmente, a testagem ela está sendo realizada de forma selecionada. Estão sendo testados principalmente os pacientes que são hospitalizados, então por isso que a gente fala dos casos mais graves que estão sendo testados, os profissionais de saúde. Então, se você considera a taxa da Organização Mundial de Saúde, ela prevê uma taxa de hospitalização de 5%. Então, por isso a gente está fazendo a hipótese, no caso de Minas Gerais, que essa subnotificação seria em torno de 95%, ou seja, que só os 5%, que são os casos hospitalizados, que estão sendo de fato notificados.
Quem alerta para essa alta subnotificação da Covid-19 é a economista Mônica Viegas, doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-doutorado em economia da saúde e coordenadora do Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é uma das autoras de um estudo sobre a pressão da demanda por serviços hospitalares em função da pandemia do novo coronavírus no Brasil, especificamente leitos gerais e de UTI e equipamentos de ventilação mecânica, os respiradores. A primeira versão desse levantamento foi entregue em 8 de abril de 2020 pela UFMG, a Assembleia Legislativa de Minas, na assinatura de um acordo de cooperação técnica entre as duas instituições para o enfrentamento conjunto ao novo coronavírus. 15 dias depois, em 23 de abril, os pesquisadores atualizaram os dados e nós pedimos à economista que detalhasse os resultados relativos a Minas para entender melhor a situação do estado nesse contexto. Eu sou Graziele Mendes e esse episódio do Politiza é sobre a capacidade da rede hospitalar na pandemia da Covid-19 para atender a demanda da população de Minas, atualmente de cerca de 21 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Para estimar a demanda por leitos e respiradores nos hospitais de Minas, o grupo de pesquisadores da UFMG se orientou pela divisão administrativa dos 853 municípios do estado em micro e macro regiões de saúde. Nas micro, a atenção é voltada para casos de média complexidade, ou seja, que precisam de leitos gerais. E nas macro regiões, casos de alta complexidade, que demandam leitos de UTI. De acordo com a professora Mônica Viegas, foram analisados diferentes cenários a partir de duas variáveis: a taxa de infecção da população, calculada sobre o número de casos confirmados, e o tempo que esse índice de contaminação levaria para ser alcançado. Ela explica o que os dados revelam sobre a situação de Minas em relação a outros estados, se considerada uma notificação média de apenas 14% dos casos no Brasil.
Para entender a situação de Minas, comparando com outros estados brasileiros, a gente primeiro precisa entender como é que o sistema de saúde responde a essa pandemia. A capacidade do sistema de saúde de atender aos pacientes contaminados pelo Covid, de um lado ela depende da demanda, que está determinada pela taxa de infecção na população e do tempo que essa taxa se propaga, e de outro ela depende da oferta. A taxa de infecção, ou seja, né, o número de pessoas contaminadas, depende de vários fatores: políticas de isolamento e distanciamento, densidade demográfica, condições de mobilidade no ambiente urbano, composição domiciliar, condições de habitação e estrutura etária. E, por outro lado, então, a capacidade do sistema de saúde depende da oferta. Nesse caso, a gente está falando especificamente do cuidado hospitalar. Do ponto de vista da oferta, a situação de Minas é muito próxima à média observada para o Brasil quando a gente considera a oferta total de leitos gerais. Minas tem, em média,
das micro-regiões 12 leitos gerais por 10 mil habitantes em relação a 12,16 no Brasil. Ou seja, está muito similar. Mesmo se a gente considera somente a oferta de leitos gerais disponíveis para o SUS, a situação de Minas Gerais ainda é relativamente similar. A maior diferença de Minas em relação ao Brasil está na composição público-privada dos leitos para tratamento intensivo. No Brasil, a participação da rede privada é muito importante, principalmente para o cuidado de alta complexidade, que somente 47% dos leitos UTI estão disponíveis para o SUS. Ou seja, 53% são leitos privados não contratados pelo SUS. Em Minas, que essa composição público-privada é mais favorável, esse percentual é de 65%. Nesse sentido, em relação à oferta comparada à média do Brasil, a situação de Minas não é ruim. Está próximo da média no nível e ainda tem uma composição público-privada melhor. Mas e do ponto de vista da demanda? Do ponto de vista da demanda, com as informações disponíveis de 25 de abril, Minas tinha 1.483 casos confirmados. Esses casos a gente precisa corrigir para subnotificação. Se a gente corrigir esse número considerando que somente 14% desses casos estão notificados, como já foi mencionado em algumas entrevistas do Ministério da Saúde, o total de casos reais corrigidos para Minas seriam 10.593. Esse número de casos corresponderia a uma taxa de infecção baixa, próxima de 0,05. Ou seja, a gente ainda está com uma taxa baixa. Os estados hoje que apresentam as maiores taxas de infecção são Amazonas, Roraima, Amapá, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A Amazonas, onde é a pior situação, ela está hoje, considerando essa subnotificação de 14%, com uma taxa de infecção próxima de 0,6. É importante a gente mencionar que essa taxa não é uniforme no espaço. Então, aqui, quando eu estou calculando essa taxa para o Amazonas, pode ser que essa infecção esteja concentrada em algumas capitais ou cidades maiores, como é o caso de Manaus em Amazonas. Então, nesse sentido, a situação de Minas ainda é uma situação mais favorável que a maioria dos demais estados brasileiros, porque ela tem uma oferta similar à média brasileira, com uma composição de leitos UTI público-privada melhor, e do lado da demanda, ela está com uma taxa de infecção relativamente baixa ainda comparada aos demais estados.
E o estudo mostra a diferença na oferta de leitos e respiradores entre as regiões de Minas. A oferta de leitos gerais seria suficiente para atender os pacientes em quase todas as micro-regiões do estado. Já para atender os pacientes mais graves, a situação é mais dramática, pela falta de leitos de UTI. A economista Mônica Viegas lembra que isso depende de quantas pessoas são infectadas em quanto tempo.
A situação para leitos gerais é relativamente melhor entre as regiões de Minas se compararmos com o caso de leitos UTI, que são utilizados para tratamento intensivo. Se a taxa de infecção pelo Covid-19 atingir 1%, o impacto sobre a capacidade de atendimento de cada micro-região de saúde, em um cenário mais otimista, se essa taxa fosse alcançada em um período de 6 meses, somente as micros de João Pinheiro e Patinga que estariam operando além de sua capacidade. A micro de João Pinheiro é constituída dos municípios de João Pinheiro, Brasilândia de Minas e Lagoa Grande. Para esses 3 municípios, ainda não foram confirmados casos positivos de Covid-19, o que nos tranquiliza. Já no caso da micro-região de Patinga, já existem casos positivos hospitalizados. A taxa de infecção estimada seria próxima de 0,14. Nesse caso, a gente está considerando 5% só dos casos sendo notificados, tá? Que é a informação da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a Prefeitura do Hospital de Patinga, o Hospital de Patinga ainda não alcançou o seu limite de capacidade e ainda há previsão de um hospital de campanha para a cidade que vai atender os pacientes de Covid-19. Bom, se ao invés de 6 meses a taxa de 1% fosse observada em apenas 1 mês, aí a situação, mesmo para leitos gerais, estaria mais complicada. 34% das micro-regiões estariam operando além da sua capacidade, ou seja, superariam 100% dos leitos disponíveis. Nossos resultados, eles vão mostrar uma situação bem mais dramática em relação à capacidade do sistema de atender os pacientes para os casos mais graves, ou seja, os casos que demandam leitos UTIs. Em um cenário otimista de taxa de infecção de 0,01 em 6 meses, a única macro que estaria operando em plena capacidade seria Triângulo do Norte. Atualmente, com os dados de dia 26 de abril, a taxa de infecção da macro-região de Triângulo do Norte, corrigindo para a subnotificação, estaria próxima de 0,21, o que é já bem mais alto do que o cenário otimista. Então, nesse sentido, a situação dessa macro-região está bastante complicada. Em Uberlândia, por exemplo, a gente já tem 38 casos confirmados. Considerando uma taxa de infecção de 1% em 6 meses, além da Triângulo do Norte, o comprometimento da oferta estaria verificado nas macros de Jequitinhonha, Nordeste, Sul e Centro-Sul. No caso da macro de Jequitinhonha, a gente ainda não verificou nenhum caso confirmado de Covid-19. Essa macro é a única macro a ter uma taxa de infecção zero. E a Nordeste tem ainda uma taxa muito baixa. Então, essas duas macros, Embora elas tenham uma oferta baixa, ainda não apresentam casos de infecção. Essa situação atual dessas duas macros abre uma janela de oportunidade importante para a política pública, porque a baixa taxa de infecção, até inexistente, faz com que políticas de maior controle do fluxo de entrada de pessoas, por exemplo, sejam bastante eficazes. Se as prefeituras dos municípios dessas macro-regiões conseguirem ter um monitoramento da chegada de veículos e ônibus e cargas de transporte, elas podem evitar que essas regiões sejam contaminadas. Ou seja, a contaminação pelo Covid-19 pode nem chegar a essas áreas. Como a oferta nessas macros é insuficiente, principalmente para leitos UTI, barrar a contaminação é a política mais eficaz nessas regiões. Nos casos das macros Sul e Centro-Sul, a taxa atual estimada estaria em torno de 0,11 e 0,06, considerando que só 5% dos casos são notificados.
Os números da pandemia de Covid mudam a cada dia, mas para se ter uma referência, até 29 de abril de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde informava que 59% dos leitos gerais e de UTI de Minas estavam ocupados. A capacidade do Estado de atender às diferentes demandas regionais no contexto da pandemia foi um dos principais questionamentos feitos por parlamentares durante a segunda sabatina realizada com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, no dia 29 de abril de 2020, na Assembleia Legislativa de Minas. Nesse dia, o secretário detalhou a proposta do Estado para reabrir de forma gradual o comércio e os serviços em Minas, das atividades de menor para as de maior risco de aglomeração, levando em conta o papel social de cada uma. Os deputados ficaram preocupados com o impacto dessa flexibilização e alertaram para as distintas realidades de Minas. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, resumiu essa preocupação.
Nem todas as regiões, elas apresentam os mesmos números, que são 4 regiões que nos preocupam mais aqui no nosso estado. A região metropolitana, devido à densidade populacional, a região do sul de Minas, pela proximidade que tem de São Paulo, haja visto o que aconteceu na cidade de Extrema, numa semana não tinha nenhum caso e na outra semana já apresentou 19 casos e na outra semana praticamente quase que dobrou. A região do Triângulo também, a proximidade com São Paulo, e a região da Zona da Mata, pela proximidade que tem com o estado do Rio de Janeiro. Então são 4 regiões que nos preocupam muito. Enquanto tem essas regiões que são, vamos dizer assim, melhor aparelhada para enfrentar, né, essa epidemia, nós temos outras regiões, estou falando do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, embora a gente tenha um menor número de casos, mas nós temos também o maior vazio de leitos hospitalares e leitos de UTI. Então nós temos que preocupar com essas regiões.
O secretário de Saúde de Minas, Carlos Amaral, garantiu aos deputados que o plano do Estado levaria em consideração não só as especificidades das regiões, mas também as dificuldades dos municípios em tomar determinadas providências, mesmo com recursos.
Nesse todo, nós temos mais de 200 milhões já enviados, já nos hospitais e nas prefeituras. Foi o bastante? Não, não foi o bastante. Por que não foi o bastante? Porque nós ficamos sabendo que alguns hospitais e algumas prefeituras não conseguiam comprar os EPIs. Entregar para os municípios, nós não temos condição financeira nesse sentido de entregar tudo. Mas o que nós fizemos? Nós estamos fazendo uma compra, que é uma compra real, uma compra em preços muito menores do que hospitais e municípios conseguem comprar. E a ideia nossa é que os municípios venham, peguem na Defesa Civil e paguem preço de custo. Além disso, a própria Secretaria de Saúde fez uma compra. Essa compra nós já distribuímos muitos EPIs e ela tem o objetivo de principalmente servir como um estoque regulador, porque a orientação minha e da equipe da vigilância é assim: nós precisamos, se em algum momento virar um caos, ter ainda um estoque de EPIs.
Nessa mesma sabatina, estava presente a professora Cristina Alvim, que é presidente do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, da UFMG. Ela confirmou que Minas Gerais está entre os estados com menor taxa de transmissão da Covid-19 do Brasil, mas alertou para o baixo número de testes realizados aqui, que não teriam chegado a 10% dos casos. Ela explicou que, como é uma doença com transmissão rápida, mas evolução lenta, o aumento do número de testes é fundamental para indicar o cenário real dessa doença.
Nós temos 14 dias de incubação, 2 a 3 dias de transmissão ainda assintomático, uma semana de síndrome gripal e, em média, até 2 semanas de internação hospitalar. E se nós não detectamos precocemente a transmissão, quando notarmos o efeito da doença na ocupação de leitos hospitalares, já haverá um enorme número de pessoas infectadas. Esses estudos matemáticos que foram feitos na UFMG, eles mostram para nós que, dependendo da mudança que ocorrer na taxa de transmissão nesse R0, em decorrência da flexibilização do isolamento, o número de pessoas infectadas pode ser multiplicado por 10, sem que se note o aumento da demanda por leitos.
O secretário de Saúde de Minas respondeu que o estado tem tentado aumentar o número de pacientes testados, mas tem enfrentado muitos desafios.
Neste momento é difícil. O Ministério não tem esse volume de teste para fornecer para Minas. Nós não conseguimos adquirir no mercado isso facilmente. Eficiência desses testes, nós temos até 60% de positividade, ou seja, 40% de falso negativo. Isso para nós é muito complexo, assim como se fala muito em teste rápido. Existe teste PCR rápido, mas não é o que nós temos hoje na realidade. A maioria dos testes que o Ministério mandou para nós é IgM-IgG. Esse teste IgM-IgG, ele mostra já imunidade, ou pelo menos a reação imunológica que foi feita. E esse teste, ele teria uma importância em saber quem já está imune ou quem já tem a reação. Isso me parece muito importante em recomposição de força de trabalho. Nós temos que pensar em profissionais da saúde. São eles de longe que estão sendo mais expostos pela própria natureza do trabalho. Então, esses testes IgM-IgG, eles tendem a ser direcionados. Isso o próprio Ministério, que é quem doa e quem define o que vai ser feito e para onde vai, está orientando.
Muitas batalhas que precisam ser vencidas até o estado alcançar a meta maior para o controle da pandemia, que é a desaceleração da taxa de contaminação. Essa é a principal recomendação dos pesquisadores da UFMG, debruçados sobre a capacidade hospitalar de Minas. É o que conclui a professora Mônica Viegas.
Principalmente para oferecer o cuidado aos pacientes mais graves, é fundamental garantir que a taxa de contaminação ocorra de forma mais lenta na população. Quanto maior o tempo de propagação, maior a chance do sistema ter condições de absorver a demanda. Tem áreas que o colapso ocorre mais rápido, mas para leitos UTI, se a gente não tomar as medidas corretas, praticamente nenhuma região terá condições de atender a população, dependendo da taxa e do horizonte temporal.
E para a professora, Minas tem condição sim de se organizar para controlar a pandemia, mas precisa usar bem os recursos que possui e observar com atenção os exemplos de sucesso no mundo.
O resultado importante do trabalho é que a infecção não ocorre de forma uniforme no território. Ela depende de vários fatores. Então, a organização de uma central de regulação bem dinâmica e centralizada é fundamental nesse momento. Minas já conta com essa central de regulação de leitos. Então, a Secretaria Estadual de Saúde tem condição de organizar essa política. Além da central de regulação, a logística de transporte tem que estar bem organizada para essa proposta funcionar. O Estado pode fazer uma política de referenciamento de pacientes, tentando equilibrar áreas que estão com uma taxa de infecção mais elevada e tem menor capacidade de atendimento naquele momento. É claro que nesse contexto, o deslocamento de pacientes não é trivial, devido à possibilidade de contaminação. Então, esse deslocamento de pacientes tem que ser avaliado. Alguns países realizaram essa política de deslocamento de pacientes com essa central de regulação bem dinâmica e bem organizada, considerando as áreas que têm capacidade de atendimento. O caso da Alemanha, por exemplo, que tem tido muito sucesso nessa política, conseguindo oferecer cuidado para a maior parte da população contaminada.
Eu sou Graziele Mendes e esse Politiza tem participação de Natasha Werneck na produção e trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios estão na nossa página almg.gov.br/rádio e em plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.